Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 2 and verse 1.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. E o nosso título de hoje é... Se você já esteve em alguma batalha de algum regimento do exército, você teria visto que em algum deles as paredes estão cobertas com grandes murais, pinturas de cenas de batalha, de batalhas históricas. Elas são muito gráficas e são as honras de batalha do regimento. Às vezes 3, 4, 5, 6, 7 grandes murais de batalhas do passado. E é nisto que estamos pensando hoje. Honras da batalha espiritual. E você não pode ter percebido na nossa leitura, mas há aqui um registro de batalha espiritual, de honras de batalha espiritual. Bom, o capítulo começa com a aparente relutância de Paulo em visitar Corinto, onde havia problemas que precisavam ser resolvidos. E ele diz: deliberei isto comigo mesmo, não ir ter mais convosco em tristeza. E ao ler, pode soar como se o grande apóstolo estivesse preocupado com o seu próprio conforto emocional. Ele não desejava ir e ser o reprovador, aquele que corrigiria o povo, que levaria a eles tristeza e infelicidade e lamento. Ele preferiria ir no futuro, quando esses problemas já tivessem passado. Bom, mas vamos então descartar qualquer ideia que o apóstolo tivesse alguma autopiedade ou preocupação com seu conforto emocional. A razão é diferente, e nós vemos no capítulo anterior, de fato no final do capítulo, versículo 23, que diz: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. E isso é uma maneira de dizer: eu escrevi a vocês para instar com vocês, a que vocês corrijam erros sérios, e particularmente o erro de um notório pecador, um pecador que estava cometendo incesto, e vocês têm a responsabilidade de fazer isso. Vocês têm o dom para fazer isso. Deus os equipou como igreja, com os oficiais da igreja, com os presbíteros, e vocês têm então os meios de exercitar a disciplina em obediência às ordens de Deus. Porque pela fé vocês estão em pé. Vocês devem provar a sua própria obediência e executar essas coisas. É algo muito desagradável e algo muito ruim, difícil, que a igreja deveria que fazer, corrigir um pecado sério. E você imaginaria que muitas pessoas então recuariam dessa ideia de disciplina naquela igreja. E talvez isso causaria divisões ou dificuldades e problemas, e as pessoas... Os homens que haviam cometido o pecado, aquele homem, ele provavelmente tinha naquela igreja parentes, irmãos e irmãs e amigos próximos também. E a ideia de ter que excluir alguém por causa de seu pecado era algo que seria muito, muito desagradável. Não obstante, a batalha precisava ser lutada. A tentação do diabo, de deixar aquilo de lado, algo sério e que precisava ser resolvido, eles tinham tinham então que prosseguir nisso. Bem, bom, não poderia ser o apóstolo que visitaria e lidaria com aquilo pessoalmente. Ele poderia ter feito isso, mas ele não tinha desejo de fazê-lo, não para preservar o seu próprio estado emocional e bem-estar emocional, mas porque era o chamado deles e o papel deles e a responsabilidade deles fazê-lo. Eles deveriam provar o Senhor e obedecer-lhe e buscar a sua graça e executar a tarefa e os passos desagradáveis, porém necessários. Bom, na história da igreja, digo, o Senhor não pode ressuscitar os apóstolos e colocá-los nas igrejas toda vez que há um problema para resolvê-lo. A igreja está equipada e ela recebeu a responsabilidade diante de Deus e a graça de manter-se pura e de vigiar quando certas coisas acontecem. Então, por trás da razão do apóstolo, não era nada de algo egoísta, razões egoístas, mas ele disse: eu determinei em mim mesmo, deliberei isto comigo mesmo, no capítulo 2, não ir mais ser convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado, ele diz então. E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Confiando em vós todos, ele diria, eu irei, isso é absolutamente correto, diz o apóstolo, e eu encontrarei as coisas em ordem, as coisas já resolvidas, para que vocês procedam com todas as bênçãos do Senhor. Então, o nosso primeiro título é a disciplina. O que era para disciplinar? A disciplina. Bom, aquele homem que havia cometido incesto em 1 Coríntios, eu acho que não há dúvida quanto a isso. Esse é o ponto de vista tradicional. E há um outro ponto de vista que começou muitos anos atrás, provavelmente depois do ano 200 depois de Cristo, quando Tertuliano teve a visão e a ideia de que havia uma outra epístola e o apóstolo Paulo não está aqui referindo-se ao homem do incesto em 1 Coríntios. E talvez, e aqui uma conjectura é preciso fazermos, talvez Paulo tivesse sido insultado severamente ou resistido por algumas das pessoas daquela igreja. E seria necessário que eles pedissem desculpas, mas essa teoria morreu por muitos e muitos séculos, mas nos tempos mais modernos, já no último século, ela voltou com toda a força. E todos os tipos de escritos, de teólogos liberais, incrédulos, eles gostariam de dizer que havia uma outra epístola entre 1 e 2 Coríntios, e alguns vão até ao ponto de dizer: ah, nós sabemos onde ela está, são os quatro últimos capítulos de 2 Coríntios, eles são diferentes em caráter, eles dizem. Isso vem da última carta e todo tipo de teorias estranhas. E alguém enfatizou a mim alguns anos atrás que se você procurar por essas passagens da Escritura e em 2 Coríntios e a restauração do homem incestuoso na internet, você perceberá que são todas essas teorias semi-liberais que são expostas lá. Mas o ponto de vista tradicional, que é o que eu estou seguindo esta manhã, e o ponto de vista sensato, é que não há uma epístola perdida, imaginária, mas que Paulo aqui fala em 2 Coríntios da necessidade agora de restaurar. De restaurar aquele pecador notório que havia sido então repreendido em 1 Coríntios. Então eu vou ao versículo 4, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Ah, os críticos dizem: ah, não há muita angústia de coração em 1 Coríntios. Sim, há. Isso é loucura dizer isso. Está por trás das palavras. O apóstolo está profundamente entristecido. E em 1 Coríntios ele escreve a eles acerca daquele homem que havia cometido incesto. E eu mostro a vocês em alguns momentos 1 Coríntios capítulo 5. Isso nos mostra o contexto. Geralmente se ouve. Isso é algo que agora já havia se espalhado por toda a região, que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, e estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. O apóstolo Paulo agora está falando a palavra de Deus, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Isso é a exclusão da igreja para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância como uma igreja? Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho e assim por diante. E é a isso que o apóstolo Paulo se refere em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas. Eles tinham tristeza pelo estado em que a igreja de Corinto, que era uma boa igreja, havia permitido-se estar. Não que ele apenas devesse estar tristes, não para que vos entristecesseis, para que conhecesse, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Agora no versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Em outras palavras, aquele pecado que estava no meio da igreja dos Coríntios não causou uma dor direta ao apóstolo Paulo, mas apenas parcialmente, por ele saber que aquilo estava continuando, acontecendo numa igreja de Deus e que o mal não estava sendo refreado e restringido. Mas não era uma aflição direta nele mesmo. Ninguém o havia insultado, ninguém havia feito algo contra ele diretamente. Era o pecado deles que precisava ser tratado. Então, a disciplina é aplicada e aquele homem, então, é excluído. E, sem dúvida alguma, havia dificuldades. E, em outro versículo, o apóstolo Paulo diz aqui que ele fora disciplinado por muitos. Então, a ação da igreja de Corinto não foi unânima, mas muitas pessoas, a grande maioria, excluiu aquele pecador incestuoso. Mas alguns não. E isso é impressionante. Algumas pessoas naquela igreja reunida votaram contra a disciplina. Mas por que será? Por que eles teriam feito isso? Bom, talvez elas fossem pessoas muito próximas àquele homem, que seguiram o seu coração ao invés de seguir as instruções do Senhor, os comandos do Senhor, as ordens dele, e elas falharam então, fracassaram em obedecer. Talvez porque elas arrazoaram de maneira errada e pensaram errado. Então, pode ter sido isso também. O que quer que tenha acontecido, houve algumas pessoas que perderam, que não tiveram clareza espiritual e votaram contra. Era bem claro o pecado que havia sido cometido e era bem claro qual era a ordem de Deus. E se uma igreja se reúne para excluir alguém, os membros da igreja se reúnem, a ideia é que nós juntamente excluamos a pessoa. Não é a ação de um pastor, um único presbítero, como se ele fosse um magistrado, não é uma ordem de Paulo, como o homem que era, não, como o transmissor da palavra de Deus, sim, ele era um apóstolo, mas é uma ação da igreja como um todo. Não compete a nós não é compete a nós comportar, como se diz, democraticamente, dizendo eu concordo com isso ou não. O nosso dever é obedecer a Deus juntos, se tiver provas claras do que aconteceu. E não foi algo totalmente unânime. Então, porém, a vitória do lado da obediência de Deus foi obtida e a disciplina foi aplicada àquele homem. E qual é o propósito da disciplina na Igreja de Cristo? Bom, nós geralmente damos quatro objetivos em ordem de prioridade. O primeiro propósito da disciplina é sustentar e zelar pela honra de Cristo. Não poderia ser que aquele pecado de incesto fosse permitido na Igreja de Cristo. Era como uma mácula sobre a honra de Cristo. Então, nós fazemos isto, sim. Ah, não é o primeiro propósito de disciplina a restauração do criminoso? Não é. O primeiro propósito de disciplina na Igreja é sustentar e zelar pela honra de Cristo. O segundo propósito da disciplina na Igreja é manter a pureza da Igreja. Se eles deixassem aquele pecador como membro da Igreja, outras pessoas estariam facilmente tentadas a fazer, porque teria sido algo endossado, tornado aceitável na Igreja. Isso seria desastroso. Então, o segundo propósito da disciplina é trazer a pureza à Igreja. E o terceiro propósito da disciplina é por amor ao Evangelho, porque a pregação do Evangelho não pode ser abençoada enquanto Acã está no campo e cometendo um pecado tão terrível e este pecado sendo tolerado e conhecido na Igreja. Então, a obra do Evangelho fica congelada e a bênção de Deus fica sendo retida, e por amor à salvação de almas e à proclamação do Evangelho, isso é preciso. E em quarto lugar, o propósito da disciplina é a restauração do criminoso, do ofensor. E a restauração dele é importantíssima, mas nós colocamos essa escala de prioridades apenas para nos ajudar a perceber que há prioridades maiores: a honra de Deus, o progresso do Evangelho, a pureza do corpo como um todo. Todas essas coisas são mais importantes do que o indivíduo. Não obstante, a restauração do ofensor é também um dos propósitos. Então, essa é a disciplina. E agora nós nos achegamos ao perdão. A disciplina foi uma vitória, mas veja a questão do perdão. Versículo 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe. E não apenas perdoar-lhe, mas consolá-lo. Confortá-lo, consolá-lo. Mas ele fez uma coisa terrível. Eu poderia perdoá-lo, mas não confortá-lo. Bom, perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. O grego é bem intenso aqui: devorado completamente, engolido com demasiada tristeza. As evidências eram claras. A disciplina fora executada e o resultado foi que aquele homem estava em grande tristeza, em lamento verdadeiro. O efeito sendo que ele havia percebido seu pecado e a vergonha veio sobre ele. Ele ficou horrorizado com a sua conduta, de maneira tal que ele estava correndo o risco de ser engolido, tragado, de maneira que ele não conseguiria pensar em mais nada. E ele não poderia, então, considerar-se mais salvo. O seu estado, a sua condição eram bem conhecidos. Talvez isso esteja ecoado em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo do 9 ao versículo 11. Que diz: agora folgo, não porque fostes contristados, a igreja toda ficou triste, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque, escute essas palavras, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, isso é, que vontade de escapar do pecado, que vingança contra vós mesmos em tudo, mostrastes estar puros neste negócio. Houve então profundo arrependimento por parte da igreja, por ter permitido uma coisa assim acontecer na igreja, e especialmente por parte do homem que cometeu tal pecado. Então, um versículo oitavo, é tempo de encerrar a exclusão. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, como um crente. Agora, pode ser que nós pensemos que há um problema aqui. Se nós estivéssemos naquela igreja em Corinto, será que o evangelho não vai sofrer? Bom, nós sabemos que ele se arrependeu, mas isso foi o que ele fez. E as pessoas na cidade, e as pessoas aqui na região, elas sempre vão apontar e eles vão sempre dizer, ah, aquela é a igreja que tolera um homem que cometeu um incesto. Será que isso não seria um bloqueio e um obstáculo na igreja? Bom, havia sim essa possibilidade, mas há um outro fator. E este é que a igreja também ela pratica e ela apoia o perdão e o amor de Deus, e a graça de Deus. Então, era hora daquilo ser expressado. Sim, havia uma coisa terrível sido feita, sim, mas ele se entristeceu, ele se arrependeu, e Deus, ele é um Deus perdoador, um Deus restaurador, e é isso o que a igreja de Corinto, então, apoiava. Então, embora houvesse um perigo, havia também um outro princípio. A igreja deveria sustentar e mostrar ao mundo que haveria pessoas, e haveria pessoas que iriam dizer, será que uma tendência pecaminosa tão terrível assim teria cura? Você ouve isso hoje e diz, pessoas fizeram isso, cometeram esse e aquele pecado, será que você pode ser recuperado disso? Sim, você pode, diz a Escritura. Nós não podemos pensar assim. O pecador verdadeiramente se arrependeu e ele pode ser inteiramente transformado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte, não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então a lista formidável, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, alguns de vós, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aquele homem, aquele pecador incestuoso, poderia então ser perdoado. Então ele diz, eu rogo-vos que confirmeis o vosso amor para com ele. E eles o fizeram. E essa foi uma outra batalha vencida. O processo de disciplina funcionou. A igreja foi purificada. O pecador foi restaurado. O pecador, então, foi restabelecido. A vitória da disciplina. Agora, a vitória do perdão. A exclusão, então, foi removida. E isso nos leva ao versículo 9, a prova da salvação. E para isso vos escrevi também. Note as palavras cuidadosamente. E para isso, para esse propósito, vos escrevi também. para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. É claro que o apóstolo Paulo rogou que eles disciplinassem aquele pecador para a honra de Cristo, para a pureza da igreja, para a propagação do evangelho, para a restauração do pecador, mas aqui temos uma razão ainda suplementar. Eu também vos escrevi para fazer isso, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, para saber se vocês de fato são do Senhor. Será que vocês obedeceriam nessa coisa tão difícil? A disciplina de um homem que era muito querido, talvez, na igreja, e ele foi um pecador terrível. Será que eles obedeceriam? Eles obedeceram. Não pensem que eles estavam obedecendo ao apóstolo como um homem, mas pensem que eles estavam obedecendo à palavra de Deus que ele deu a eles. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Agora, a igreja de Corinto obedeceu em algo que era claramente difícil, e nós? Será que nós somos obedientes em todas as coisas? Bom, nós estávamos considerando isso no nosso estudo da quarta-feira em Isaías, no Vale da Visão. Dedicação. Quantas coisas nós fazemos e que muitas vezes podem ser coisas inocentes, sem nem pensar nelas. Grandes coisas, elas tomam muito tempo e dinheiro de nós. Alguém diz, venha, faça isso comigo, você vai, com certeza eu vou. Sem oração, sem fazer perguntas, como isso vai afetar a minha vida espiritual, como isso vai afetar o meu serviço para o Senhor, e se todo mundo fizer isso, nós simplesmente vamos felizes na vida fazendo o que querendo. E aqui está o apóstolo dizendo, uma das razões suplementares que eu escrevi a vocês sobre essa disciplina é provar o quanto vocês pertencem ao Senhor ou não, o quão dispostos e prontos vocês estão a obedecer-lhe em todas as coisas. Será que nós obedecemos em tudo? Os jovens aqui, principalmente, você cresce numa cultura onde você quer fazer o que? Você faz o que você quer? É assim que vivemos, até mesmo como crentes. Usando a vida e dizendo, ao invés de dizer o que o Senhor diz, o que a Bíblia diz, o qual é o caminho correto para eu tomar? Não, nada de decisões impulsivas. Sim, eu gostaria de fazer isso, vamos fazer. É isso. Não, isso não é obediência em todas as coisas. Mas eles tiveram uma grande vitória, eles foram obedientes nisso. E eu então vou a uma porção conclusiva no versículo 11. A batalha espiritual que diz para que Satanás não tenhais vantagem sobre vós, ou para que não sejamos vencidos por Satanás. E algumas traduções abandonam a primeira pessoa do plural e usam o plural, dizendo para que eu não seja vencido por Satanás. Bom, o grego tem a primeira pessoa no plural, embora seja verdade que o apóstolo Paulo usa a primeira pessoa do plural, muitas vezes referindo-se a si apenas. E nas epístolas não há dúvida. Se você quiser ver isso, veja o capítulo 1, versículo 8. Porque nós, plural, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira gravados mais do que podíamos suportar. E ele está falando de si mesmo aqui. E as terríveis dificuldades que ele sofreu na Ásia, mas ele está usando a primeira pessoa do plural. Ele faz a mesma coisa no capítulo 3 e versículo 1, que ele diz, porventura começamos outras vezes a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos nós? Ele está falando outra vez de si próprio, mas ele usa a primeira pessoa do plural. Mas quando ele diz, quando ele se refere aos coríntios sempre, ele inclui todos, capítulo 3, versículo 18, ele insere uma nova palavra e ele diz, mas todos nós, a palavra todos, então, nesse caso, refere-se a todos eles. me desculpem complicar a vida de vocês, mas isso é uma pequena tecnicalidade. E ele usa a primeira pessoa do plural quando ele refere-se a si próprio. E é assim que nós devemos traduzir. Mas o que está no original, nós ficamos com isso e nós entendemos que às vezes ele está falando só de si mesmo. E o mesmo ele faz aqui, no versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. E ele provavelmente estava falando de si, incluindo os outros pregadores que estavam com ele. Mas o que ele estava dizendo é que se ele não perdoar, como os coríntios perdoavam, o Satanás teria criado uma disputa entre ele e os coríntios. E ele diz, a quem perdoais, eu também perdoo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E eu digo, Paulo diria, os coríntios perdoaram aquele homem, eles não deveriam tê-lo feito, eu não perdoo. Haveria então um conflito. Mas não, o apóstolo Paulo diz, eu reconheço a disciplina de vocês, se vocês perdoam, eu perdoo. Vocês são uma igreja autônoma sob o governo de Cristo. Com seus próprios presbíteros, vocês precisam buscar a ajuda do Senhor e vocês exercitarão a disciplina. Quando vocês perdoam, eu reconhecerei o perdão de vocês. Satanás não terá vantagem sobre nós, ele não vai causar divisão entre nós. Então, ele está falando sobre si próprio, mas ele claramente, então, amplia aos coríntios. Isso estende a nós também, Satanás tendo vantagem sobre nós. O grego literalmente quer dizer para que Satanás não nos prenda ou não nos... de maneira que ele possa nos direcionar e ele possa gerenciar a nossa vida. Então ele diz, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, os seus desígnios, os seus planos sinistros. Será que você é ignorante dos planos de Satanás? Lá está Satanás com milhares de demônios caídos que estão ao seu comando, obedecendo suas ordens, ao nosso redor, colocando pensamentos nas nossas cabeças e tentações. Mas é tudo de acordo com uma estratégia. Se nós estivéssemos envolvidos numa ação militar, bom, os generais que nos dirigiriam, eles precisariam estar preocupados e pensando em muitas coisas. Como que o inimigo atacará? Será que eles virão pelo ar, ou por terra, ou pelo mar? Será que seria um bombardeio, depois vindo com tanques e infantaria? Será que nós podemos prever como eles irão reagir e como nós deveremos nos defender? Será que eles virão durante o dia ou durante a noite? Qual é a composição das tropas deles? Quantos eles têm? Qual a força deles? Nós precisamos saber de todas essas coisas numa guerra, para então projetar uma reação inteligente, uma defesa eficaz. Será que você conhece as estratégias de Satanás e os ardis dele? Aqui estão apenas alguns poucos que eu mostrarei para encerrar. Em primeiro lugar, Satanás planeja tentar você, te levar de volta às coisas que eram atraentes a você antes de você ser convertido. Essa é a sua estratégia. Primeiro, te levar de volta para aquelas coisas de antes de você ser convertido. Será que você vigia em relação a isso antes de eu ser salvo? O meu pecado principal era isso e aquilo. Eu vou vigiar em especial nisso, para que isso não volte. Aqueles desejos, aquelas ações. Em segundo lugar, Satanás irá atacar, essa é a estratégia, em tempos de cansaço ou de doença. Ele vai tirar vantagem disso. E ele vai então te derrubar com pensamentos negativos e assim por diante. E você perceberá que ele tem uma estratégia. Você percebe isso? Você não está bem. E a sua força está pouca e você está enfraquecido. Não fique surpreso. Isso também será uma época de tentações especiais. A estratégia 3 de Satanás para, em primeiro lugar, minar a sua paciência e por coisas que, em caso, há coisas que você desejava ou ansiava já por muito tempo obter. Ele então vai tentar te golpear ali e assim minar a sua consciência. Em quarto lugar, a bajulação do mundo. Ele quer te levar para longe do seu compromisso com Cristo, com as suas prioridades espirituais de serviço, do seu devocional a Deus. Ele quer te dar a promoção, algo que vai absorver todo o seu tempo e energia no trabalho, talvez através de bajulação. Você vê isso no livro de Provérbios. Venha conosco, diz o mundo. Para o jovem, venha conosco, nós gostamos de você, nós achamos você demais. As bajulações do mundo e os bajuladores do mundo. E em quinto lugar, fofoca. Uma grande estratégia de Satanás, fazer de você um fofoqueiro ou fazer de você uma pessoa sedenta para ouvir fofocas. Em sexto lugar, um espírito que não perdoa. Eu fui ofendido e eu não esqueço disso. Número 7. Nós já mencionamos isso hoje. O temperamento da pessoa que quer fazer o que tem vontade livre. Faça o que vier à sua mente, sem orar, sem perguntar. Em oitavo lugar, foque em si mesmo. Para algumas pessoas, a aparência, o bem-estar, o que as pessoas acham de nós, elas passam por dor e dificuldade e nós não pensamos em nós mesmos e no que deveríamos fazer pelos outros, mas só em nós mesmos nas dificuldades. Em nono lugar, negligência dos nossos devocionais e de ouvir a palavra de Deus. É vital a nós. É por isso que o Senhor mandou que houvesse a pregação, ouvir a pregação, a palavra de Deus. Nós precisamos do constante encorajamento e desafio de ouvir a palavra de Deus de alguém que venha de fora de nós. Devocionais também. E número 10, isso será suficiente para nós hoje? Coisas impuras. Ver imagens proibidas que te tornam um imediato hipócrita e mancha e suja a sua alma. Foge dessas coisas, diz o apóstolo. E eu estou apenas aqui mostrando rapidamente essas coisas, as estratégias. Há muitas outras. Nós não somos ignorantes dos seus ardis, não ignoramos os ardis de Satanás, mas essa é uma passagem de encorajamento a nós. A batalha, as honras da batalha espiritual, os 5 primeiros versículos, a vitória da igreja local, e que encarou o pecado e obedeceu às instruções do Senhor. Versículos de 6 a 9. As vitórias da disciplina e a cura de Deus que funcionou. Os versículos 9 e 10, a vitória da obediência numa questão tão difícil. E o versículo 11, o perdão, a grande vitória sobre Satanás, a batalha, as honras da batalha espirituais, da batalha espiritual, graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo, o nosso Senhor.